Saúde e Bem-Estar, que já destacou nesta manhã a manchete do assunto de hoje. Vamos conversar agora sobre a arritmia cardíaca. Alguns estudos mostram que a mesma está cada vez mais presente em pessoas jovens. É isso mesmo. E aí que vem a preocupação, né? Arritmia cardíaca, como e por que ela acontece, sintomas, tratamento, cuidados e prevenção e outras cositas más, né? Nesta manhã, bem-vinda aqui nos estúdios, a doutora Juliana Noskoski, cardiologista e ginecologista também. Bom dia, bem-vinda, doutora.
Bom dia aos ouvintes da rádio.
Tudo bem contigo?
É um prazer, sim, tudo bem. É um prazer estar com vocês novamente, falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a arritmia, né? A arritmia, ela faz parte hoje em dia do nosso dia a dia, principalmente do cardiologista. As pessoas cada vez mais estão sentindo palpitações, sentindo sintomas e nos procuram para que a gente consiga fazer um diagnóstico.
E o que é exatamente a arritmia cardíaca?
Então, até o nome já diz, né? Arritmia é um distúrbio do ritmo do coração. O coração, ele tem um estímulo elétrico, ele depende da condução elétrica para bater. Existe um local chamado nó sinusal dentro do coração, e esse local, ele manda um estímulo elétrico para que a musculatura do coração possa contrair. É como se existisse um feixe mesmo, são feixes de eletricidade. Esse local, ele está sempre em automatismo, ele nunca para, a não ser quando a pessoa morre. E ele tem um ritmo e uma frequência, e faz com que o coração bata. Geralmente, quando ocorrem distúrbios, esse ritmo pode se tornar irregular, ou a frequência do coração pode se tornar ou mais alta, que a gente chama de taquicardia, ou mais baixa, que a gente chama de bradicardia. Então, a partir daí que as pessoas podem começar a sentir sintomas.
Delas, qual a mais perigosa?
Não tem muito assim um perigo, né? Se a bradicardia, quando é muito importante, geralmente assim, o coração normal, ele bate entre 50 e 100 batimentos. Abaixo de 50, a gente tem bradicardia. A bradicardia, ela pode ser uma coisa até assintomática, e o problema é quando ela tem bloqueios associados. Os bloqueios é que realmente são perigosos. Quando a gente tem bloqueio atrioventricular total, aí a pessoa vai sentir um pouco de cansaço, fraqueza. De repente, a gente, com um exame de eletrocardiograma, já consegue diagnosticar esse bloqueio. E muitas vezes a pessoa, se tem um bloqueio importante, que seria esse bloqueio atrioventricular de total, ela pode ter que ser submetida à colocação de marca-passo.
E vendo o que exatamente a arritmia cardíaca, hein?
Existem vários, digamos, coisas que predispõem, né? A parte genética é uma coisa que pode predispor. Então, o pai e a mãe com problemas de arritmia podem ter o filho também com arritmia. Distúrbios da musculatura, a própria, assim, sintoma, hipertensão, colesterol, estresse, alterações do ritmo do dia a dia podem predispor a arritmia. Nós estávamos falando da bradicardia, eu vou comentar um pouquinho sobre a taquicardia também, né? A taquicardia é quando o coração acelera. Então, as taquicardias, elas podem ser dos átrios, que é da parte de cima do coração, chama de taquicardias atriais ou supraventriculares, e as taquicardias ventriculares, que são as da parte de ventrículos. Dessas duas taquicardias, a taquicardia ventricular, ela é um pouco mais perigosa. Ela pode, sim, levar a pessoa a fazer uma fibrilação ventricular e, eventualmente, levar até a morte súbita. Existem também algumas arritmias que são mais benignas, que a gente chama de extrassístoles, que são alguns batimentos que o coração sai do seu batimento do ritmo sinusal e um outro local acaba provocando o batimento. Às vezes, o ventrículo vai dar o estímulo e a pessoa tem um batimento extra, uma contração extra. E isso a gente chama de extrassístoles. Essas extrassístoles, geralmente, elas são benignas. A pessoa dificilmente vai ter um problema de morte por causa das extrassístoles. Isso é o que a gente vê de mais comum no consultório. Pessoas que sentem palpitação, uma sensação de sufocamento na região do peito, na região do externo, aquelas batidas eventuais e que são, às vezes, incomodam, às vezes não. Tem momentos do dia que dá, momentos que não dá. Às vezes, quando está mais estressado, dá mais. Então, isso geralmente pode ser extrasístole, mas sempre tem que diferenciar. Extrasístole, taquicardia ou bradicardia tem que ser investigado para ver qual realmente é o grau de gravidade dessa patologia, dessa arritmia.
Doutor, e os sintomas para quem tem arritmia cardíaca, quais são eles, hein?
O principal é palpitação, que é uma sensação no peito, às vezes uma ardência, uma sensação de que o coração está disparando, mesmo que a pessoa esteja em repouso. Uma sensação de, às vezes, tontura. Tem pessoas que têm desmaio súbito, cansaço. Às vezes vai fazer um exercício leve, que eventualmente subir uma escada era fácil. De repente vai subir uma escada e começa a se tornar mais difícil. Começa a cansar mais rápido. Isso tem que ficar de olho, pode ser uma arritmia.
Doutora, eu comentei de que hoje está presente muito, muito em jovens. O que está acontecendo com os jovens, hein?
Os jovens, a gente tem visto muita questão do álcool, né? O álcool, o excesso de cafeína, as pessoas estão, às vezes, numa vida muito agitada, então, muito café, muito estresse, e o álcool em excesso, acaba que predispõe um pouquinho mais as pessoas que já têm algum distúrbio a ter arritmias mais graves. Então, existe uma síndrome que é a síndrome do final de semana, que a gente chama Heart Holiday Syndrome. É bem comum os jovens ou pessoas mais assim que não têm, nunca tiveram problemas, terem uma taquicardia súbita, né? E acabam indo até para o hospital para ter que fazer uma reversão de uma taquicardia ou de uma fibrilação, enfim, alguma arritmia mais grave pós uso de álcool. Às vezes a gente vê também pessoas jovens pós esforço físico. Né, o esforço, muitas vezes, um futebol de final de semana, um vôlei de final de semana, pode também predispor uma arritmia. E a pessoa nunca teve, de repente, acaba se tornando um gatilho. Não que isso vai ser... A pessoa não pode mais fazer jogar, não é isso. A pessoa, às vezes, já tem uma predisposição e aquele esporte ou aquele esforço pode fazer com um gatilho para que a taquicardia ou a arritmia se torne pior. Então, é importante justamente investigar. Procurar fazer um exame, fazer os exames geralmente que a gente usa para investigação são o teste ergométrico, o eletrocardiograma, o Holter 24 horas, que é um aparelho que se coloca e a gente consegue verificar os batimentos durante um dia todo. Existe um outro método que é o Looper, que se coloca, aí pode usar uma semana, e hoje já tem até um monitor de eventos cardíacos que se implanta. É um implante que se faz aí quando as pessoas têm daí já arritmias mais graves, que se implanta e a pessoa fica meses a fio para vendo se tem algum ataque ventricular, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, a medicina dentro dessa área ela evoluiu bastante e a gente já consegue investigar e ter tratamento para esse tipo de arritmia.
Doutora, a gente percebe que é muito comum hoje, nos jovens principalmente, esta mistura de álcool com energéticos. É uma bomba isso? Não?
Isso, exatamente. Isso aí também é muito perigoso. Se a pessoa usar o álcool em excesso, junto com o energético que aumenta a frequência cardíaca, isso pode provocar um aumento da taxa de arritmia, com certeza.
Bom, muitas patologias a gente previne. E a arritmia cardíaca também é possível prevenir ou não?
Se previne com os cuidados de hábitos. Então... cuidar o café em excesso, evitar o álcool, hipertensão bem tratada para que não aconteçam alterações na musculatura cardíaca. O colesterol também pode estar envolvido com a arritmia, então cuidar os distúrbios da gordura, então de uma dieta bem equilibrada. A questão, quem tem risco familiar, quem já tem familiar com problemas também, já sabe que tem que procurar o médico para dar uma olhada melhor.
O tratamento é feito como? É por tempo determinado?
Sim, depende muito de qual tipo de arritmia a pessoa tem. Mas existem medicações que podem ser usadas, então vários, diversos medicamentos, beta-bloqueadores, antiarrítmios que se usam, dependendo da patologia, do tipo de arritmia. Existem hoje... a gente chama de estudo eletrofisiológico, que é um exame que se faz, que é um pouco mais invasivo. É uma técnica que é um catéter, vai até o coração, ele mapeia a parte elétrica, o estímulo elétrico do coração, e em qual local está, da onde está saindo aquela taquiarritmia. E mapeando, consegue-se fazer uma ablação, que é como se queimasse aquela via acessória, e essa ablação, então, praticamente faz com que a pessoa seja curada desta taquicardia. Muitas vezes ela fica totalmente curada, outras vezes até pode ser que volte, né? Às vezes a gente escuta, mas eu já fiz a ablação e tive novamente. Pode acontecer de voltar, mas é uma maneira de curar certas arritmias. Algumas arritmias é mais difícil de responder, outras fica totalmente curado. E hoje em dia existem também alguns dispositivos, que é, por exemplo, tem o CDI, que é um implante, que se coloca para evitar, para abortar a morte súbita. Tem pessoas que têm uma coisa chamada taquicardia ventricular, que aí é uma coisa bem mais perigosa. E se ela tiver isso associado já a um grau de insuficiência cardíaca, com uma contração mais baixa do coração, uma força, uma contratilidade menor, isso, às vezes, a pessoa precisa colocar esse aparelho. Esse aparelho vai evitar que, no momento em que a pessoa tem uma taquicardia ventricular, ela tenha uma morte súbita. Então, ele dá um choque e a pessoa acaba abortando aquela morte súbita. Mas isso são em casos assim, isolados, né? Tem que investigar para ver se tem ou não. Mas só para te colocar como existem hoje possibilidades assim, de tratamento nessa área de arritmia.
Que bom, né, doutora? Doutora Juliana Noscos, com a gente, o assunto de hoje no nosso quadro Saúde e Bem-Estar foi arritmia cardíaca. Muito obrigado pela presença, volte sempre, então.
Muito obrigada. Um abraço a todos.
Faltando 7 para as 11, o Temática volta na sequência. 23 graus desta manhã chuvosa.
A temperatura não está como você gostaria?